Rumo Desportivo, o programa que dá a conhecer os vários clubes da região do Minho. À sexta-feira, depois das 20, a Rumo convida atletas, treinadores e dirigentes numa lógica de um clube por semana, para falar sobre os objetivos no presente, sem esquecer o passado e conhecendo as perspectivas para o futuro. Rumo Desportivo, a voz dos clubes da região na antena da Universitária. Sexta-feira, às 20, com Tiago Barquinha Gonçalves.
Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais uma edição do Rumo Desportivo. Hoje não vamos falar de um clube, mas de uma situação que preocupa, ou deveria preocupar, todos os clubes. Vamos falar sobre violência no desporto e, como pano de fundo, temos o mais recente estudo do Observatório Nacional da Violência contra Atletas, uma iniciativa da Cooperativa de Ensino Maiêutica, que integra instituições como a Universidade da Maia, o Politécnico da Maia e o Centro de Formação ao Longo da Vida, em colaboração com a Associação Plano I. Para abordar a investigação, contamos com Sofia Neves, uma das responsáveis por esse trabalho. Bem-vinda desde já à RUM. E entre setembro de 2020 e fevereiro de 2022, num ano e 5 meses, o Observatório recebeu 19 reportes de casos de violência no desporto. E este é um número, à partida, considerado surpreendente?
Antes de mais, muito obrigada pelo convite. O número é surpreendente na medida em que sabemos que esta é uma realidade que afeta um número muito abrangente de pessoas e, portanto, tínhamos a expectativa que os reportes nos chegassem e com eles pedidos de ajuda, até porque um dos grandes objetivos do Observatório é encaminhar os casos para as autoridades competentes. E, portanto, imaginávamos que esta procura pudesse inclusivamente superar este número, ainda que, dada a dificuldade em abordar o assunto, 19 reportes, neste momento já são 20, é um número bastante significativo e que nos dá aqui margem para explorar o que é necessário fazer para prevenir e combater a violência contra atletas.
E de que forma tiveram conhecimento destes casos? Houve aqui várias vias possíveis para que depois os dados pudessem ser analisados. Como é que chegaram até estes dados?
Se calhar importa dizer que o Observatório é uma plataforma online de denúncia informal, à qual qualquer pessoa pode ter acesso, independentemente de ser atleta ou não. E dentro deste universo de 20 reportes, até ao momento, são, sobretudo, pessoas conhecidas dos atletas e das atletas, mas também ex-atletas, que se dirigem a nós no sentido de contar as suas experiências e pedir, caso assim o considerem, que nós entremos em contacto para dar alguma informação, alguma orientação. Portanto, os reportes são anónimos e este contacto posterior só é feito se a pessoa deixar o seu e-mail e demonstrar vontade em prosseguir esta comunicação. Portanto, aquilo que nós procuramos com este observatório é não só mapear um fenómeno que está ainda por conhecer, mas criar um espaço seguro onde as pessoas sintam que têm voz e onde podem efetivamente recorrer a algum tipo de apoio especializado. Portanto, estes casos chegaram-nos através desta plataforma online, sendo que a maioria das pessoas não deixou o seu contacto para posteriormente prosseguirmos nesta articulação.
Ou seja, destes 20 casos reportados até ao momento, em quase 2 anos, caminhamos para aí, 1 ano e meio, para ser mais preciso, o que é que a maior parte dos casos foram de pessoas que conheciam atletas que estavam nesta situação e não dos próprios atletas a denunciarem casos de violência?
Sim, portanto, nós temos exemplos de encarregados e encarregadas de educação que se dirigem ao observatório e temos também ex-atletas. Como nós já prevíamos, não são as pessoas que estão neste momento a viver as situações de violência aquelas que mais recorrem ao observatório. Isso acontece, aliás, em outros observatórios que procuram mapear situações de vitimação, porque as pessoas têm receios em denunciar e em expor-se de alguma maneira. E, portanto, sim, é uma abordagem ou por via de terceiras pessoas ou de pessoas que já foram vítimas no passado e que agora se sentem mais confortáveis em partilhar as suas experiências.
E estamos a falar de vários tipos de violência.
Estamos a falar de vários tipos de violência, mas sobretudo de violência psicológica, embora também tenhamos relatos de violência física, de violência social e de violência sexual, mas a grande maioria dos casos está relacionada com a violência psicológica.
E em termos de idade das pessoas, não que denunciam, mas das pessoas que acabam por ser vítimas, estamos a falar de alguns casos em que há menores de idade envolvidos também?
Sim, a média de idades é 17.7, portanto cerca de 18 anos, o que nos leva a pensar que de facto há aqui uma fase da vida, um período do desenvolvimento que parece ser particularmente preocupante, o que nos leva também a considerar que quem trabalha com crianças e jovens tem aqui um papel muito importante no sentido de prestar atenção aos sinais que possam ser demonstrados e que nos obriguem a averiguar se há ali ou não uma situação de violência, de crime, naturalmente. Estamos a falar de atos de violência que são praticados contra menores de idade, não só, mas nesta situação, sobretudo contra menores de idade e, portanto, constituem crimes públicos e, portanto, há aqui diligências que obrigatoriamente têm que ser levadas a cabo para proteger estas crianças e jovens.
E qual é o vosso papel a partir do momento em que sabem, através de uma denúncia anónima, que existe ali uma situação de crime? Pelo menos a acusação vai nesse sentido, pois obviamente que há a questão da presunção de inocência e levamos-nos para outro caminho. Vocês agem de que forma? Porque estão a falar de uma situação anónima, não sabem as pessoas que estão envolvidas, o que é que fazem a partir daí?
Não é da competência do Observatório dar início a nenhum procedimento formal, muito menos criminal. Portanto, depois de podermos estabelecer o contacto com a pessoa que denunciou e compreender um pouco melhor a situação, aquilo que nós fazemos é prestar informação sobre os recursos que estão disponíveis para que as pessoas possam ativar, junto das autoridades competentes, os meios que possam servir para resolver aquela situação. Portanto, isto é importante que se diga para que quem recorre ao Observatório não crie a expectativa que vamos nós depois, nós Observatório, resolver a situação. Não. Nós apenas somos um Observatório, disponibilizamos esta orientação, caso a pessoa assim o deseja, mas terá que ser ela depois, juntamente com as autoridades competentes, a avançar com algum processo, caso haja matéria para que isso aconteça.
Já percebemos que as principais vítimas são atletas ou ex-atletas, mas há mais vítimas fora deste espectro, ou seja, outros intervenientes ligados ao desporto que não sejam atletas?
Nós temos aqui um dado relevante que tem que ver com o facto das situações reportadas geralmente não se dirigirem apenas a uma pessoa atleta. Portanto, são situações que se dirigem a mais do que uma pessoa atleta,
a um grupo.
E estes crimes são praticados, de acordo com os relatos que temos, sobretudo por pessoas treinadoras. E em momentos como treinos, competições, portanto, são estes os relatos
até
que no caso do Observatório são mais
viagens, nas viagens para os jogos.
Precisamente. Temos aqui evidências que apontam para o facto de serem sobretudo as vítimas do sexo feminino e as pessoas agressoras do sexo masculino e mais velhas do que as vítimas. Porque estão nesta condição de pessoas treinadoras e naturalmente há aqui uma diferença em termos de estatuto, em termos de idade e em termos de acesso ao poder também, o que ajuda de alguma forma a perceber estas formas de violência.
Creio que quem está envolvido no mundo do desporto sabe que estas situações não são novidade. Há uma percepção que de facto existe violência nas mais variadas formas. Mas pergunto se algum dos casos ou alguns dos casos foram particularmente chocantes, tendo em conta a sua descrição. Certamente que todos os casos de violência devem nos chocar, mas se houve alguma situação que pensava que não era possível acontecer.
Bem, eu já trabalho com situações de violência há muitos anos e há sempre histórias que nos impressionam e quando achamos que já ouvimos
tudo,
exatamente,
ouvimos.
tudo o que poderá ser uma narrativa de horror. Há elementos que nos mostram que o horror não tem limites. Eu diria que nestes casos em particular aquilo que me tem impressionado é sobretudo o medo destas pessoas de tornarem pública a sua situação de vitimação, com receio de que isso venha a prejudicar a sua carreira desportiva, por um lado, e também com aqui alguma apreensão sobre se a sua história vai ser credível. Até porque há uma tendência, como sabemos, para a descredibilização das vítimas. Os insultos, a depreciação, portanto o pôr em causa a imagem da pessoa, contribui para que ela se sinta diminuída e desconfortável e que isso vá também acarretar um comprometimento da sua própria performance. Portanto, eu diria que é talvez isso que me tem vindo a perturbar mais. E a forma como estas pessoas vão lidando sozinhas com todo este sofrimento que depois tem reflexos em diferentes áreas da sua vida, a nível familiar, a nível escolar, a nível social, e portanto é algo que devemos tornar evidente, que as pessoas que precisam de ajuda devem recorrer a ela, não só ao observatório, mas o observatório é uma via de prestação de auxílio especializado, gratuito, e que vai permitir então a orientação para outros canais que consideramos poder resolver a situação.
E este observatório foi criado há pouco tempo. Pergunto que fatores levaram à criação deste observatório, se foi o aumentar da percepção que estes casos estavam de facto a crescer em Portugal, neste caso, ou se há outros fatores associados.
Bem, eu posso dizer que a criação do Observatório se deveu a um conjunto muito amplo de fatores. Essa consciência, evidentemente, mas também o facto de termos pessoas na equipa que já faziam investigação científica sobre o tema, duas delas, inclusive, com uma experiência enquanto ex-atletas, e, portanto, achamos na altura que estava, enfim, na hora de avançarmos com um projeto desta natureza. E tornarmos um assunto que tem sido até aqui quase tabu, um tema para discutir e para refletir e para encontrar medidas que o possam mitigar e solucionar.
Creio que o caso mais mediático sobre violência no desporto mais recente, e aqui mais ligado à violência sexual, mas também psicológica, é da equipa de ginástica dos Estados Unidos da América. E tivemos nos últimos Jogos Olímpicos a questão também da Simone Biles, da saúde mental e de todo o impacto que teve a sua formação e os episódios que viveu na sua formação como ginasta. Pergunto se há receio que em Portugal não tem a dimensão dos Estados Unidos, obviamente, mas de se encontrar um caso semelhante.
Claro que poderá haver e haverá certamente casos próximos destes que são mais mediáticos e que nos obrigam de facto a parar para pensar no desporto não apenas como algo positivo e que favorece o nosso desenvolvimento, mas que pode ser palco de abuso e de violência. Temos tido ecos também mediáticos de situações não com a dimensão daquilo que aconteceu nos Estados Unidos, mas com gravidade semelhante.
Nos Estados Unidos estamos a falar de um caso sistémico que durou anos.
Exatamente.
Não foi um conjunto de episódios esporádicos.
Não, estamos a falar de uma situação que consiste numa violência estrutural, numa cultura organizacional que silenciou durante muitos anos.
E numa omissão, muitas vezes.
Uma prática, precisamente, que quase que foi legitimada. E nós não temos, obviamente, essa realidade em Portugal, mas, como eu dizia, vamos tendo ecos de situações mais pontuais, mais localizadas, em que atletas denunciam casos de violência sexual e sobretudo, mais uma vez aqui, atletas do sexo feminino a reportar assédio e outras formas de atentado à sua dignidade física, psicológica e social.
E no caso de Portugal, em termos de legislação, sente que há a proteção necessária para estes atletas? O que é que falta fazer para que, de facto, se livre desta violência no desporto que afeta não só a performance dos atletas, mas também a sua vida?
Claro que a legislação poderá sempre ser melhorada, mas eu considero que não é esse o cerne da questão.
Será mais a cultura?
Seguramente. Estamos a falar de um problema que, de facto, tem muito a ver com a própria história do desporto e aquilo que é uma cultura alicerçada no silêncio, e é preciso que as pessoas compreendam que tudo aquilo que, de facto, põe em causa a liberdade é uma forma de violência e deve ser denunciada. O desporto, como eu também já disse, é algo que nos impele para o crescimento, mas que poderá causar muita tensão, tensão para o sucesso, pressão para os resultados, e portanto isto faz com que se criem condições para que esta desigualdade de poder se instale e possa depois verter em episódios de abuso. E portanto é preciso mudar essa cultura, é preciso desconstruir essa ideia de que o sucesso está apenas ligado aos resultados, para que atletas se sintam confortáveis para pedir ajuda quando ela é necessária, não entendendo que um pedido de ajuda é um sinal de fraqueza, pelo contrário.
E o facto, e tendo em conta aquilo que está a dizer, o facto de muitas vezes se ouvir que para um atleta chegar ao topo é necessário muito sofrimento, isto de alguma forma, claro que quando se fala em sofrimento é a questão do treino, de fazer uma gestão da vida mais rigorosa em comparação com amigos da idade, na infância e mais tarde também na adolescência, isso de alguma forma não acaba por também reprimir estas denúncias?
Sim, sem dúvida.
Porque sentem que é preciso passar por isto para chegar lá em cima, isso...
Sim, essa representação do sacrifício está associada à ideia da capacidade, da força, da invencibilidade, e, portanto, demonstrar que se está em sofrimento é, ao mesmo tempo, revelar um sinal de fraqueza, e não é isso que é pedido aos atletas. E portanto temos que mudar um bocadinho esse paradigma e de uma vez por todas discutir socialmente o que é que constitui violência, qual é o limite do sofrimento, até onde é que nós podemos ir e o que é que podemos exigir de um atleta ou de uma atleta para que ele ou ela atinja o seu rendimento ideal.
E aqui os pais, os encarregados de educação, têm também um papel muito importante.
Sem dúvida. Até porque muitas vezes são os encarregados e as encarregadas de educação as tais fontes de pressão e de tensão, sempre numa lógica de comparação social e de incentivar a que o seu filho ou filha seja melhor, mas não que seja a melhor versão de si mesmo ou de si mesma, mas sim que seja melhor que outro colega ou outra colega. E, portanto, esta capacitação de encarregados e encarregadas de educação também é muito importante.
Porque há ainda às vezes a noção de querer colocar toda a pressão nos filhos, de projetar uma imagem daquilo que os pais queriam ter sido e não foram. Isso ainda acontece muito?
Sim, muitas vezes. Essa transferência daquilo que se queria ter sido e não se foi, e portanto depositar na criança ou jovem expectativas que muitas vezes são irrealistas.
Até porque muitas vezes esses pais queixam-se da falta de oportunidades que tiveram, porque era uma sociedade mais fechada na altura.
Sim.
E agora, lá está, há essa diferença.
Essa também é uma forma de violência, essa pressão, essa tensão. Também,
psicológica.
Exatamente, tem consequências muito nefastas para a saúde das crianças e jovens.
Em relação ao futuro do Observatório Nacional da Violência contra Atletas, quais é que são os próximos passos?
Nós neste momento estamos a levar a cabo alguns estudos mais particulares com algumas modalidades desportivas, no fundo para caracterizar a realidade de cada uma dessas modalidades, e temos vindo cada vez mais a tentar divulgar a existência do Observatório para que ele possa chegar a quem dele necessita, com o intuito de termos cada vez mais dados que nos permitam realmente informar boas práticas, políticas públicas de prevenção e de combate à violência contra atletas em Portugal.
E nesse estudo de que estamos a falar, há alguma modalidade prevalente?
Neste momento é prematuro fazer conjecturas a esse nível, porque de facto nós temos ainda uma amostra muito reduzida e seria pouco prudente da nossa parte estarmos aqui a extrapolar qualquer tipo de conclusão relativamente a alguma modalidade.
Muito obrigado, Sofia Neves.
Obrigada eu.
Membro do Observatório Nacional da Violência contra Atletas, que em conjunto com Cláudia Pinheiro, Teresa Figueiras e Janete Borges, realizou um estudo sobre esta matéria que foi publicado no último mês, mas como ouvimos é um observatório que está em constante evolução e o número de reportes vai aumentando seguramente a cada dia que passa. Foi esta mais uma edição do Rumo Desportivo. Até uma próxima oportunidade.
Rumo Desportivo, o programa que dá a conhecer os vários clubes da região do Minho. À sexta-feira, depois das 20, a Rumo convida atletas, treinadores e dirigentes numa lógica de um clube por semana para falar sobre os objetivos no presente, sem esquecer o passado e conhecendo as perspectivas para o futuro. Rumo Desportivo, a voz dos clubes da região na antena da Universitária. Sexta-feira, às 20, com Tiago Barquinha Gonçalves.